Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundamentos da Arquitetura de Software, segunda edição, uma abordagem moderna de engenharia, de Mark Richards e Neil Ford. É um livro técnico voltado à arquitetura de software sob uma perspectiva contemporânea e prática. Em vez de tratar a arquitetura como um conjunto de decisões isoladas ou como uma abstração puramente teórica, a obra organiza os fundamentos da disciplina em torno de princípios que valem para diferentes pilhas de tecnologia. O conteúdo cobre estilos arquiteturais amplamente usados, como microserviços, monólitos modulares, microkernels e arquiteturas em camadas, além de discutir componentes, acoplamento, coesão, granularidade e particionamento. A edição atualizada também incorpora mudanças relevantes do cenário recente, incluindo computação em nuvem e uso de IA generativa na atividade do arquiteto. O objetivo central é oferecer uma visão estruturada para desenvolvedores que desejam evoluir para a função de arquiteto e para profissionais experientes que buscam avaliar melhor trade-offs, ampliar repertório e refinar critérios de decisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, arquitetura de software como disciplina de engenharia e não apenas de desenho estrutural, um dos aspectos mais importantes do livro é a tentativa de tratar a arquitetura como uma disciplina de engenharia, e não como uma atividade baseada apenas em experiência subjetiva ou preferência pessoal. Isso significa enfatizar resultados repetíveis, critérios de avaliação e métricas que tornam as decisões arquiteturais mais consistentes. A obra sugere que o arquiteto não deve apenas escolher um estilo ou impor uma estrutura, mas justificar escolhas com base em restrições, objetivos do sistema e impacto operacional. Essa postura é relevante porque amplia o papel da arquitetura para além do diagrama inicial, ela passa a ser um processo contínuo de análise e ajuste. Ao defender rigor e avaliação concreta, o livro ajuda a reduzir decisões arbitrárias e mostra que a arquitetura envolve tanto técnica quanto método. Esse enquadramento é útil para equipes que precisam lidar com sistemas grandes, mudanças frequentes e necessidade de manter qualidade estrutural ao longo do tempo. Em segundo lugar, estilos arquiteturais modernos e a lógica de trade-offs entre modularidade e distribuição. O livro dedica atenção especial aos estilos arquiteturais mais relevantes no desenvolvimento contemporâneo, como microserviços, monólitos modulares, microkernels e arquiteturas em camadas. A contribuição aqui não é apenas listar estilos, mas mostrar que cada um resolve problemas específicos e cria novos custos. Microserviços, por exemplo, podem favorecer autonomia e escalabilidade organizacional, mas aumentam complexidade operacional e exigem maturidade em integração e observabilidade. Monólitos modulares, por outro lado, podem preservar simplicidade operacional sem abandonar uma boa separação interna de responsabilidades. O valor do livro está em orientar a análise de trade-offs em vez de promover uma arquitetura como solução universal. Isso é particularmente importante porque muitos projetos falham ao adotar modismos sem considerar tamanho da equipe, maturidade de entrega, governança e dependências entre domínios. A obra ensina a olhar a arquitetura como seleção contextual, não como escolha ideológica. Em terceiro lugar, componentes, acoplamento, coesão e particionamento como base da qualidade estrutural. Outro núcleo do livro é a discussão sobre como identificar componentes e definir boas fronteiras entre eles. Os autores abordam conceitos como acoplamento, coesão, particionamento e granularidade porque esses elementos determinam se a arquitetura será maleável ou rígida. Alta coesão tende a concentrar responsabilidades relacionadas, o que facilita entendimento e manutenção. Já acoplamento excessivo amplia efeitos colaterais e dificulta evolução. O livro também mostra que particionar bem um sistema não é apenas separar módulos, mas encontrar limites que reflitam responsabilidades reais e relações de mudança. A granularidade, por sua vez, precisa ser calibrada a componentes grandes demais viram blocos difíceis de manter, enquanto componentes excessivamente pequenos criam fragmentação e sobrecarga de comunicação. Essa parte do livro é especialmente útil porque traduz um tema abstrato em critérios práticos de organização do código e dos serviços. Em vez de depender de intuição, o arquiteto passa a ter uma linguagem mais precisa para avaliar estrutura interna. Em quarto lugar, arquitetura alinhada a operações, nuvem e práticas de engenharia atuais. A segunda edição atualiza o debate para refletir mudanças reais na engenharia de software recente, principalmente a consolidação da computação em nuvem e a transformação das práticas operacionais. O livro destaca que a arquitetura moderna não pode ignorar como sistemas são implantados, observados, escalados e operados no dia a dia. Isso é relevante porque muitas decisões arquiteturais aparentemente boas fracassam quando confrontadas com implantação contínua, variabilidade de carga, automação de infraestrutura e necessidade de resiliência. Ao incluir práticas modernas de engenharia e considerações de cloud, a obra aproxima a arquitetura de operações, mostrando que a fronteira entre desenhar e operar sistemas está cada vez mais estreita. Em vez de tratar a infraestrutura como detalhe externo, o livro a integra ao raciocínio arquitetural. Essa perspectiva ajuda a compreender por que decisões sobre latência, deploy, observabilidade e dependências técnicas precisam ser consideradas desde o início e não adicionadas depois como correções improvisadas. Por último, a função do arquiteto também depende de comunicação, negociação e liderança. O livro se diferencia ao não reduzir a função do arquiteto à dimensão técnica. Ele inclui habilidades sociais como colaboração, gestão de equipe, negociação, engajamento com o negócio e apresentações. Essa escolha é coerente com a realidade da profissão, porque arquitetos precisam influenciar decisões sem necessariamente controlar toda a execução. Muitas vezes, a qualidade arquitetural depende da capacidade de alinhar múltiplos interesses, explicitar impactos de trade-offs e traduzir necessidades técnicas para públicos diferentes. A obra reconhece que uma boa arquitetura pode ser rejeitada se não for comunicada de forma convincente ou se não considerar restrições organizacionais. Ao trazer esse aspecto, o livro amplia a noção de competência arquitetural. Saber desenhar sistemas é importante, mas saber viabilizá-los dentro da empresa é igualmente decisivo. Isso torna o conteúdo mais completo para quem deseja migrar da programação para a arquitetura e também para arquitetos experientes que precisam atuar com mais influência organizacional. Em conclusão, este livro é indicado para desenvolvedores em transição para a arquitetura, arquitetos de software já atuantes e líderes técnicos que precisam tomar decisões estruturais com mais critério. Seu principal benefício é organizar a arquitetura de software como uma prática de engenharia aplicável, combinando princípios técnicos, avaliação de trade-offs e atenção às restrições reais de operação. Para quem costuma encontrar explicações fragmentadas sobre microserviços, modularidade ou componentes, a obra oferece uma visão integradora, em que cada tema é ligado a impacto estrutural, operacional e organizacional. Outro diferencial é que a segunda edição atualiza o conteúdo para um cenário em que nuvem, automação e IA generativa já fazem parte do trabalho arquitetural, sem abandonar os fundamentos. Em comparação com livros mais focados apenas em padrões, esta obra é mais ampla e mais disciplinada. Em comparação com títulos excessivamente teóricos, ela é mais aplicável. O resultado é um guia útil tanto para consolidar repertório quanto para tomar decisões mais bem justificadas em sistemas reais. Se você quiser apoiar Mark Richards, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!